Foi. Livrarianosnahistoria.com.br. Vocês pediram e a gente tem. A gente tem uma livraria agora, exatamente. Livraria. Po... Livraria. Livrarianosnahistoria.com.br. Você já está familiarizado com a linguagem internet e sabe que o nós e o história não tem acento na hora que você coloca ali o nome.
Aliás, é uma vergonha isso, né, cara? A
Livraria
internet
Nós
tem que
na
falar
História.
isso.
É.
Tem que falar isso em 2023, que para as pessoas que não dá para botar o acento no navegador, é Não,
ali o
não,
cara
não.
não precisa comprar
Uma
livro.
vergonha é não ter acento. Isso que é a submissão
Ah, tu
da
acha
última.
que tinha que ser correto o
Lógico,
escrito?
o inglês é uma língua inferior. O português e o francês são muito superiores, tanto, especialmente o francês, que chega a ter dois acentos numa palavra só.
Um
Quem é que
para cada
inventou?
lado.
Quem inventou o acento, cara? Tem que ser espancado a pessoa que inventou o acento, que inventou a cedilha, que inventou o LH. Viva o inglês!
87º, já que tu falou em inglês, e eu falo de matemática, 87º episódio, que chega junto com a livraria nossahistoria.com.br. A livraria Nossa História é feita pela Um Livro, uma empresa espetacular que, além de vender livros, recupera livros mortos. Explicamos: os livros têm uma vida, eles saem impressos e vão ser distribuídos pelo mundo, e às vezes ninguém mais os imprime, e algumas editoras têm o direito dos livros. A Livraria Nossa História, ou seja, a Um Livro, vai lá e conversa com as editoras e renasce o livro, fabrica-o novamente, coloca ele em página de papel novamente para continuar sendo distribuído pelo planeta Terra. Às vezes a gente cita livros aqui e não tem mais a distribuição, não existe mais, só encontra em sebo. E aí eles vão atrás da livraria, procuram a livraria, se o livro foi citado aqui, e colocam lá. Além disso, eles têm todo um papel de entender também que o nosso episódio pode ter linkado a outros livros. Se você entrar em Livraria Nossa História, vai estar separado por episódio, desde o princípio do nosso programa até o final. E KTO.com, a KTO é para se
Isso,
divertir, a KTO é para estar junto desde o início. E aí,
que eu
Pedrinho,
ia
fica o
dizer,
melhor garoto propaganda da KTO. Vai.
essa tal livraria aí chegou agora, já quer sentar na janelinha. Quem nos prestigia desde o começo é a KTO. A KTO é feita para você profetizar, para você se divertir. E, inclusive, a KTO tem um canal aberto que você pode ligar para um jogador de futebol e pedir para ele facilitar. Ah, não, essa não é a KTO, né? Essas são as
Não, essa
outras.
não. Não,
Essas
essa,
são as
infelizmente, a
outras.
KTO leva o pênalti nessa aí. Leva o pênalti. Vocês viram qual é o último crime, cara? O último crime é descoberto aqui no Rio Grande do Sul. Crime
Não.
organizado. Crime organizado de tráfico de drogas, de armas, de pessoas, o mais organizado possível. Eles estão comprando clubes, ou eles estão chegando em atletas. Eles vão lá e apostam em diversas casas de aposta ao mesmo tempo. E aí chega, no jogo do sub-17 tal, tá, ou no jogo da quarta divisão vai ter tanto lá, não sei o quê. E eles chegam os atletas delicadamente, mentira. Chegam os atletas
Sim.
com armas, fala assim: amanhã tu vai fazer um pênalti. E o cara: não vou, então eu vou matar tua família. Ou te matar. Ninguém dá bola pra ti
Vou
mesmo no
fa
mundo.
para aí, vou fazer o pênalti.
E o cara vai
Tá
lá e faz o
brincando?
pênalti.
Não, mas tu deu
Essa é
uma
a
ideia muito
última
melhor.
descoberta. E aí, onde que esses caras pegam a grana? Na KTO. Aí eu vou citar outras jornalisticamente, na Bet365, na Bet não sei o quê. Eles vão apostando em diversas, centenas de casas ao mesmo tempo, pequenas quantias para ninguém desconfiar, e aí no montante todo eles ganham milhares de reais. É assim que funciona.
Inacreditável, né?
Esse crime aí, né? Porque antes eu chegava, qual era o último descoberto? Tu chega num jogador e tu combina com o jogador e ele querendo e ganhando junto. Esse é um outro tipo de crime. Tu bota uma arma na cabeça do jogador e fala: amanhã tu vai fazer isso. Tipo assim, o jogador não ganha nada e
Sim,
ainda tem que fazer um
e
pênalti pra não
provavelmente
morrer.
jogador. Não, é jogador fudido, né? Tipo.
Sim. Os caras que ganham um salário mínimo, obviamente, né?
Então, deixa eu contar uma história sensacional,
Jogo
maravilhosa, que
fudido que ninguém vê também.
eu vou contar uma história sensacional, maravilhosa, que eu nunca contei, porque a Paula sempre disse: tu já contou todas as tuas histórias? Não, não, tenho muitas ainda na manga para contar. Eu estava na Inglaterra em 1977. Só quem foi para a Inglaterra em 1977 sabe o que foi a Inglaterra em 1977. Eles estavam falidos, eles estavam quebrados, é o surgimento do punk. Os ingleses sempre foram.
Racionamento.
Os ingleses sempre foram agressivos, eles estavam num nível de agressividade, assim, alerta vermelho. Eles saíam na porrada na rua, Tinha zonas das cidades onde tu simplesmente não podia ir. Londres. Margaret Thatcher, aquela cadela, aquela filha da puta que tem gente que gosta. Tinha greve do pessoal do carvão, né? Dos mineiros do carvão. Então não
Aquela
tinha.
cadela.
É, não, eu jurei que eu ia vibrar muito quando ela morresse e fiz uma festa bem grande quando ela morreu. Ela manteve a greve dos mineiros por 3 anos, sem lhes dar nenhum único dos benefícios, dos quais, inclusive, vários deles tinham direito. E aí, cara, consegui um dinheirinho assim e digo, pá, tô na Inglaterra, vou beber. Num pub, né? Eu não tinha dinheiro para estar no pub, eu tinha que viver com tipo 5 libras por dia. Para o youth hostel, para comida e para um eventual transporte. Transporte não tinha nenhum, porque eu andava a pé, né? Eu estava num youth hostel cristão, ainda por cima, tocava uma campainha às 7 da manhã, tu tinha que levantar, fazer a tua cama e ir embora, só podia voltar às 7 da noite, e às 10 da noite fechava a porta, não podia entrar mais. Né? Tinha que era ruim, mas pelo menos dormia por, sei lá, 2 libras, e aí tinha duas outras libras para comer, né? E aí juntei um dinheirinho, não me lembro como sobrou, bababá, e entrei num pub. Tô sentado no pub, tá passando um jogo de futebol que eu não via. Eu tava viajando de carona um tempão, fiz uma viagem de 1 ano e meio, né? Então eu tinha chegado em Portugal em setembro de 76, sei lá, isso aí já devia ser dezembro quase, e eu não tinha visto nenhum jogo de futebol. Aí um jogo de futebol, não me lembro quem, e um bêbado, grosseiro, inglês, daqueles que não têm os dentes porque deram um soco na cara um do outro, e não, e além
Cockney.
de tudo, não, é aquilo ali. E aí, cara, vocês estão sentados aí, os dois,
Manda.
e aí, cara, o jogo recém começou. Eu digo, bah, vou ver um futebolzinho aqui. E os caras ligadaço no jogo. E aí, de repente, cara, o cara vem 4 minutos de jogo, dá um chute pra lateral, e a bola sai pela lateral, e dois caras se levantam, vibrando igual a um gol, cara. Eu digo, meu, eu pensei que eu era fanático, mas esses caras torcem pela lateral. Aí descobri que eles tinham apostado de quem ia ser a
Ia dar
primeira
certo.
lateral, cara. A primeira lateral. E eles vibraram na lateral, que nem num gol, cara. Eu digo, como é que alguém vibra numa lateral? E
Imagina
era
quanto eles
isso aí.
ganharam.
É, bah,
Porque
cara, que loucura.
essas odds aí de primeiro a primeira cesta da NBA, primeiro jogador a marcar uma falta. Isso aí é uma grana, né? É uma odd altíssima, né? Porque é dificílimo tu acertar, imagina. É.
Sim.
E aí agora os caras encontram, né, brechas para a falcatrua. Que, aliás, é barbada de encontrar. Bom, indo ao assunto, ele foi provocado por
Não.
você, Eduardo Bueno. Foi você que
Pô,
fez a
cara.
lembrança da data. Tu gosta de datas redondas, eu já senti na tua
Não.
personalidade, enfim, né? E aí apareceu, vamos falar de Santos Dumont. São 150 anos dele. Acabou qualquer tipo de discussão.
Exatamente, redondos, né? 150 anos redondos, ele nasceu em 20 de julho de 1873. Ele talvez seja, olha, se ele não é o maior brasileiro de todos os tempos, ele está entre os 5 maiores brasileiros de todos os tempos, né? Eduardo Bueno, Edson Arantes
Silvio Santos.
Nascimento, Silvio Santos e Roberto Marinho, e, né, cara? Não, o seguinte, uma personalidade fantástica, né, cara? Fascinante, daquelas que quando você começa a estudar, tu não consegue mais parar de ler sobre ele. Primeiro, talvez a gente devesse começar dizendo assim que é muito ridículo tu dizer que ele voou mecanicamente mais pesado do que o ar antes dos irmãos Wright, né? Os irmãos Wright voaram antes dele. Ponto, fim. A questão é que os irmãos Wright eram dois caipira que voaram no Kansas, no meio de merda nenhuma, será se é no Kansas, mas do tipo poderia ter sido, né? Voaram ali naquela merda de lugar e ainda tinha uma catapulta antes e tal. Inventaram, mas não interessa, porque o Santos Dumont ainda, claro, é lenda também que inventou o relógio de pulso, não inventou o relógio de pulso, mas praticamente contribuiu para a invenção do relógio de pulso, inventou o iFood, né? Foi o primeiro cara a pedir comida por telefone, né? Inventou um estilo de se vestir, inventou uma casa espetacular que a gente ainda pode visitar em Petrópolis, né? Era uma personalidade que parava Paris, e só comia
Inventou a
champanhe.
escada,
Inventou
aquela
a
escada
escada
de um pé
de
só.
de um pessoal para subir só com o pé direito, determinou estilos de moda que durante 5 ou 6 anos as pessoas só se vestiam que nem ele, lançava moda, parava Paris, só comia no Maxim's de Paris, onde tinha uma mesa só para ele, só comia champanhe, caviar e pães especiais feitos para ele. E aqueles dois caipira de merda voaram antes dele no Kansas. Fodam seus irmãos, tô brincando, os irmãos Wright foram importantes e tal. Só que, assim, a personalidade dele se derrete, que nem neve à luz do sol de primavera, não precisa ser sol de verão, perante essa figura magnífica, extraordinária, fascinante, multifacetada e, acima de tudo, misteriosa, triste, melancólica do Santos Dumont. E por que triste, melancólica e misteriosa? Porque era gay, era muito gay, era totalmente a fim de ser inteiramente gay e nunca pôde sair plenamente do armário. E tem muita, muita coisa para a gente falar, eu falar, vocês escutarem, mas uma das principais momentos que eu vivi com relação ao Santos Dumont foi que na Feira do Livro de Canoas, na Feira do Livro de Canoas, que o Luciano Alabarci, na época que era o secretário de Cultura de Canoas, no governo do Jairo Jorge, né, do PT, criou uma feira em Canoas, na Praça do Avião, que era um prodígio. E aí, um dia, eu era convidado e eu fui para a Feira de Canoas, porque eu gosto do Luciano, que fez o Porto Alegre em Cena e tal. Chego lá, cara, tem uma palestra do Benjamin Moser. O Benjamin Moser é o grande escritor americano que traduziu o Machado de Assis, que projetou o Machado de Assis nos Estados Unidos de todas as formas, e que é o biógrafo da Clarice Lispector. E lançou a melhor biografia da Clarice Lispector antes em inglês. Um cara que escreve para New Yorker, blá, blá, tem quase 2 metros de altura. Lindo, lindo, tal, elegante. E do lado dele estava o marido dele, um holandês de 2 metros e 2 de altura. Tu imagina dois gays lindíssimos, inteligentes, com as meias mais incríveis do mundo, porque os dois sentaram e cruzaram a perna e cada um apareceu com uma meia mais espantosa, uma meia cor de laranja, um e o outro com uma meia cor de rosa, com umas bolinhas pretas, com umas roupas incríveis, assim. Benjamin Moser, se você não conhece Benjamin Moser, vai lá na livraria Nós na História, que é o biógrafo, fez várias, muitas coisas, livros sobre Machado de Assis, os mais importantes, e a biografia da Clarice Lispector. E do lado dele, um cara chamado Arthur Japin, Japin, holandês, que escreveu um livro, um romance histórico. Na verdade, é uma biografia, mas romanceada, tudo com base real, do Santos Dumont, chamado O Homem com Asas. E ele senta, e os dois iam dar as suas palestras. Primeiro, Benjamin Moser falou, ou não me lembro, talvez o Arthur Japin tenha aberto ali os trabalhos, porque, né, ele não era muito conhecido no
Fui
Brasil. O
eu.
livro saiu. Hã? Como?
Fui eu que abri a questão lá da palestra.
Boa piada, não interrompo,
Foi.
cara. Tá. Aí ele chega e diz assim: o Santos Dumont é muito menos conhecido no mundo do que deveria, mas é bem conhecido. E em qualquer lugar do mundo onde ele é conhecido, ou seja, especialmente na França, mas também na Inglaterra e na Holanda, de onde eu vim, ele é holandês, jamais se discute ou se levanta a questão óbvia de que, evidentemente, ele era gay. Só que, como no, nesses países isso já está plenamente introjetado, e a pessoa tem todo o direito de ser gay, e papapá, as pessoas nem chegam e dizem assim: Santos Dumont era gay. Por quê? Primeiro, que era óbvio. Segundo, que é uma questão dele. A questão é que no Brasil ninguém fala que ele era gay. E aí eu me vi obrigado nessa turnê a dizer: vem cá, tu não sabe que o Santos Dumont era gay? Porque esse é um país machista, latino, retrógrado e que tem dificuldade em aceitar que um dos seus maiores ídolos, embora bata fervilhentemente na tese sem a comprovação histórica de que ele voou antes dos irmãos Wright, o que não é verdade, isso as pessoas discutem como se fosse futebol. Agora, o fato gritante dele ser totalmente gay não é sequer mencionado. E quando eu falava, havia murmúrios na plateia. Tá, mas isso é um ponto que a gente nem precisa abordar, pode abordar depois, porque inclusive uma das teses de que do suicídio dele, né, para quem não sabe, ele se matou, é óbvio também porque ele viu o avião sendo usado como uma máquina de guerra, e isso o magoou muito. Ele estava em Santos quando ele viu os aviões mandados pelo Getúlio Vargas passarem por cima da cabeça dele para ir bombardear São Paulo. Porque as pessoas também são tão constrangedoramente ignorantes que não sabem que na Revolução Paulista de 1932, a chamada Revolução Constitucionalista, o Getúlio Vargas, que tinha tomado o poder com um golpe militar, o Getúlio Vargas disputou as eleições de 1930, perdeu, não se conformou com o resultado das urnas, que de fato tinham sido fraudadas, mas todas as urnas eram fraudadas naquela época, né? Deu um golpe militar, invadiu o Rio de Janeiro à mão armada, mandou amarrar os cavalos no obelisco. Na verdade, foi o Flores da Cunha que avisou que iam fazer isso, e fizeram, humilhando o Brasil inteiro, dizendo: agora quem manda é as cavalgaduras gaúchas, né? Tomou o poder, mano militar, desfez a Constituição, tomou o poder num governo provisório. São Paulo se ergueu e disse: vem cá, tem que ter uma Constituição. Revolução Constitucionalista, a Guerra Paulista, 1932. E o Getúlio Vargas mandou bombardear São Paulo. Imagina, tu tá vendo o Jornal Nacional, porque uma das teses que eu tenho é o seguinte: sabe como é que eu interpreto a história do Brasil de todas as épocas, de 1500 até agora? Eu faço de conta que tô vendo o Jornal Nacional, sabe? Foi criado o regime das capitanias hereditárias. Hoje à tarde, no Palácio de Évora, no dia 16 de julho de 1531, que aliás é o dia mesmo, o rei Dom João III resolveu dividir o Brasil em 15. Assim, fica, faz de conta que tu tá vendo o Jornal Nacional e na voz do William Bonner, para tu ver o impacto que essa merda tem em ti. Então faz de conta que tu chega em casa, liga o jornal e tá o William Bonner e aquela linda daquela Renata Vasconcelos dizendo: o
Linda.
presidente Getúlio Vargas decidiu hoje bombardear a cidade de São Paulo. Os aviões saíram do Campo dos Afonsos, em Jacarepaguá, fizeram um curto voo de 40 minutos e lançaram 180 bombas em São Paulo, que atingiram. Pensa, o cara
Peninha.
mandou. Sim.
Praia do Guarujá, São Paulo, 23 de julho de 1932. O primeiro e o último, o primeiro e o último parágrafo, ou parágrafos de um livro. O homem hesitou um momento, depois sentou-se na areia, tirou os sapatos e as meias pretas.
Assiste o Ish, assiste o Ish.
Desviou o olhar dos pés pequenos, muito brancos, e colocou as meias uma em cada bolso do paletó. O mar verde esmeralda descia e subia mansamente sobre a praia deserta. O leve ruído de conchas roladas parecia um ressonar. O homem respirou fundo, cheio, cheiro bom de maresia. O sol brilhava sobre as ondas, doendo nos seus olhos insones. Aí eu vou para o último parágrafo do capítulo. Pulo. No mesmo ambiente, tá?
Sim.
O aviãozinho vermelho roncou novamente sobre sua cabeça e avançou resoluto em direção ao porto. Com os olhos esbugalhados, o homem assistiu ao bombardeio. Voando baixo sobre a cidade de Santos, o avião deixou cair suas cargas explosivas. A
Perfeito.
metralhadora voltou a matraquear entre os estrondos de dinamite. Ouviu-se bem perto o rugido de um canhão. Desesperado, o homem tapou os olhos com os braços e deitou-se na areia em posição fetal.
É isso aí. É o Alcide Chauliche, é um livro lindo, né, que se chama Nos Céus de Paris, né? É isso aí. Saiu já tem bons anos esse livro, mas a LPM relançou agora.
Relançou agora e tem em
É.
pocket.
É. Em pocket.
Alcide
Cara, se
Chauliche,
você está nos
um dos
ouvindo,
grandes.
se é um dos
Não,
grandes escritores
desculpa, com todo o
gaúchos.
respeito a todo mundo que faz podcast aqui, né? E eu me sinto solitário nessa briga aqui no programa, né? Só eu falo isso, né? Desliga, né? Desliga e vai ler o livro. Cara, depois de um primeiro parágrafo, você, tipo assim, tu tem que saber o resto da história. Aí o que que acontece? Ele pula, né? Ele pula, o primeiro capítulo é em 32, 23 de julho,
Sim, daí ele
que
vai para o
acaba.
nascimento
Aí
dele,
vai
né?
para 20 de julho de 1873, na Serra da Mantiqueira, lá na
Isso.
província de Minas Gerais, imagina. Aliás, por que que a gente perdeu o nome de província? Pergunta, eu sei que
Não,
pode ser bem
porque é
infantil
uma
assim.
república. Não, porque quando o Brasil deu o golpe militar de 1889, que é outro
Teodoro.
golpe, né? Deodoro, né? Passou a ser a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. E uma federação pressupõe estados, que nem os Estados Unidos, né? República Federativa dos
Era o que eu
Estados
imaginava.
Unidos do Brasil. Era o primeiro
Mas eu
nome. E
pensei, né, que,
província.
é que esses dias eu vi uma república com eles chamando ainda de província. Enfim, então tá. O respeito é esse, mas é, tá linkado a,
Eu acho que tem a ver com o
obviamente.
nome. É
Não,
o nome, República
tá linkado
Federativa
como é
dos Estados
organizado.
Unidos.
É, e
Como tá
província estava
organizado.
muito, muito ligado ao Império, né? Muito. Então, eles queriam um rompimento institucional, assim, constitucional, né? Embora
Eu posso
fosse
falar de um livro
inconstitucional.
também, para a gente já indicar mais
Pode.
um, aproveitar o ensejo do Potter? Esse daqui é um que foi
Claro.
mencionado aqui no programa pelo agente, não me lembro se foi, acho que deve ter sido tu, Peninha, que falou, não sei se foi o Potter, mas eu fui atrás
Livro deve
dele e
ter sido
realmente é
eu,
um livro
cara. Eu
muito
sou o
legal.
único que traz livros aqui. É
Cara, não me lembro se
verdade.
não foi tu que falou realmente, porque esse daqui é aquele A História do Brasil nas Ruas de Paris,
Ah, que lindo. Sim, fui eu que falei, porra. Sim.
Que ele, enfim, ele e aí o Peninha tava falando e eu tava, e eu tenho aqui, eu marquei algumas páginas aqui nesse livro, porque esse livro, além dele ser muito legal de ler,
É delicioso, é
ele é
delicioso.
gostoso
É.
de ler, ele não é um livro
Sim.
difícil de ler, assim. Ele é
Sim.
cheio de imagens, ó, tipo, a capa do Le Petit Journal quando o dirigível número 5 bate num prédio, né, que era uma das
É.
tentativas do
Não, e peraí, vou ter que contar uma coisa sobre isso.
o
Quando o
restaurante que tu
dirigível.
falou, ó, Peninha, o Maxim's, na Rua Royale, em Paris, onde ele almoçava lá.
Mas peraí, só deixa eu falar uma coisinha bem rápida. Quando o dirigível número 5 bateu e ficou pendurado numa casa, não tinha como o Sansomon descer dali de início. E era hora do almoço, e ele mandou entregar o almoço dele numa cestinha, e aí a cestinha subiu, e ele comeu lá o champanhe dele, com o caviar dele, enquanto ele estava na imagem,
Pendurado.
mostra ele pendurado, mas ele não abriu mão do almoço chique dele. Fecha parênteses, volta para as ruas de Paris.
Exatamente. Tá aqui no desenho, ó, porque não é uma foto, né? Mas aqui no
Sim.
desenho dá para ver ele ali, ó,
Sim.
pendurado na ponta do dirigível, e os
Sim.
caras que estão querendo ajudar lá em cima do prédio,
É.
distantes um pouco. Muito
Sim.
legal esse livro é interessantíssimo, é de um cara chamado Maurício Torres Assunção. Ele é a História do Brasil nas Ruas de Paris, ele não é só sobre o Santos Dumont, tem outras coisas aqui, né? Tem obras
Claro, Dom Pedro
arquitetônicas,
II,
Dom
assim,
Pedro II,
sim, a Princesa Isabel, que morou
a
lá no
Condessa,
exílio, inclusive.
é
Conde
isso,
D,
Condessa
ela,
de,
é isso aí,
é.
que daí deixou de
Não,
ser
e
Princesa
tudo,
Isabel.
mas é um livro relativamente fácil de ser encontrado e na livraria, nós na história.com.br, se não tiver ainda, vai estar em breve.
É uma
Sim.
coisa interessante, linkando um pouquinho essa particularidade, vamos sair um pouquinho do avião, assim, enfim, quer dizer, tá tudo muito linkado ao avião, né? Mas o inventor Santos Dumont, com essa vida parisiense dele, bom, ele desenhava as roupas dele, né?
Sim.
Quem costurava e acabava era a
Era tu.
Amélie Matisse, mulher do Matisse. Tipo assim, esse é o
Só isso.
círculo dele,
É.
né? Aí ele
Não, e o
começou a
melhor amigo
voar,
dele era o Cartier, o Jacques Cartier. É.
começou a
Isso.
voar. E aí tinha um
Sim.
problema de tirar toda hora a porra do relógio do bolso, né?
Era só o
Aí.
que existia. Só existia relógio de bolso ou de
Exatamente.
parede.
E aí o
É.
Cartier fez para ele um relógio que
O
foi
Santos.
relançado há pouco tempo, sabia? Aqui,
É.
ele, ó.
Sim.
Essa
Sim.
peça
Custa. É.
aqui no Brasil custa 50 mil reais hoje, tá?
Que não é
Aliás, um
tão
abraço.
caro assim,
Abraço
né?
para os guris da Dvoskin Cooks, que são, têm o direito de vender Cartier. E tem o Cartier Santos Dumont à venda lá, né? Tá aqui, ó. Ele tem vários modelos, assim, mas isso aqui, ó, imita a
Na
Torre.
real, diz que um dos casos dele era o Cartier, né?
É, né? É. Torre Eiffel aqui imita esse quadrado aqui. O tamanho do relógio é o tamanho do pulso do Santos Dumont, que era um cara
Que era
mais magro
pequenininho.
e
O Sansomon
pequenininho.
tinha 1,51 m, cara. Ele era
Pulso.
menos até.
E
Não,
esse relógio, ele ficou
mais um
meio que
baixinho
morto.
ambicioso.
Ele ficou meio morto, assim, um tempo, e ele foi relançado, e hoje é uma peça de
Sim.
muito sucesso de venda. É, ele lançou comercialmente só em 1911. Imagina, ele ficou morto um tempão e aí foi relançado em 2019 e hoje é de novo uma peça de
Mas
muita
a história
venda.
mais louca, eu até ia aguardar para o final, mas é que eu não estou me segurando. É que a história mais louca de todas, do Santos Dumont, é que quando ele se suicidou, primeiro que foi. Então, ele estava no Guarujá. O Guarujá era um dos lugares mais. Era o lugar mais chique do Brasil. Hoje ainda tenta manter a chiquese, mas é uma bosta de lugar, né? Inclusive poluído, as praias. Mas era um lugar fantástico, porque o Percival Farquhar, que algum dia a gente deveria fazer um episódio, que era o dono do Brasil, o cara que era dono da Light, que era dono da South Brazilian Highway, que construiu a ferrovia da morte
Ele
lá,
quase foi um
Madeira.
Rockefeller, né? Quase foi um
É,
Rockefeller. Quase.
ele era dos trem, né?
É, do trem. Ele era do trem, mas não só do trem, né? Principalmente do trem. Mas ele era assim, era o dono do Brasil, né? Foi destruído, inclusive, pelo Getúlio Vargas, em conluio com a família Guinle, né? Nessa época que ele era o dono do Brasil, ele construiu o melhor hotel que já existiu no Brasil, que é não é o Copacabana Palace, é o
Nem
Grand
esse que vai
Hotel,
aparecer em Gramado agora.
nem esse de Gramado agora. Mas, gente, bom. Eu amo Gramado. E aí é o lugar que eu mais amo na minha vida.
Não, mas
E,
assim, ó,
cara.
olha só, eu vi o projeto. Este gramado, que vai ser a reforma, ele é uma das coisas mais
Cara.
inacreditáveis da história.
Mas a questão não é ser inacreditável, é inacreditável. A questão é a destruição da identidade. Essa é a questão. Mas enfim.
Mas eu não vou falar
Não,
nada.
mano,
E tem
não é
esse.
sobre Gramado. É que nesse
Mas é
projeto aí
sobre
não.
o Santos Dumont.
E tem o Kempinski, né? E
Que
tem o
é Kempinski.
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 Isso aí, pois é, tá. Meu irmão tá ligado. A gente fez o livro, meu irmão e eu fizemos o livro sobre
Meu
quem
irmão
pensa.
fudeu toda a
É a
organização da
peça.
peça lá.
É um demental, né? Meu irmão é
Cheguei
um demental.
para ver a peça do Peninha lá, tinha um cara, tinha uma fileira e tinha um cara no meio. E aí todo mundo chegava e ele não queria, ele dizia assim: esse não é o meu lugar. E aí todo mundo se reorganizando e ele sentado bem no meio da fileira. Aí quando lotou a fileira, que não tinha mais lugar para ninguém, ele tinha que sair, ele levantou e saiu, aí ele passou. Eu falei: pô, mas é o irmão do Peninha.
Sim, David Lloyd. Então, a gente fez um livro lindo sobre o Kempinski no Laje de Pedra, em
Mas o
Canela.
hotel
Vocês
de Paris era
falaram,
qual? Do Farquhar,
não?
em Porto Alegre, no Brasil.
Não, animal, era no
Tá,
Guarujá.
desculpa, Peninha, só um pouquinho. Vocês fizeram um livro do hotel já em ruínas, que vai ser reformado?
Do hotel, a gente
Aquelas
fez do
fotos
hotel
lá?
em ruínas. Isso, tudo é do
Puta
Fernando.
que pariu, cara!
Aquelas fotos incríveis, né? Então, é dele. Porque quem olha para ele não consegue identificar como um fotógrafo incrível e sensível, porque ele é um
Tá, eu
troglodita.
sabia que ele tem talento,
Ele
obviamente, né? Eu sei disso.
parece um caçador de jacaré, né, cara?
Parece
Não, porque quem
o
vai.
Crocodilo Dundee.
Alô, Grupo 20/9, muito citado aqui, né? Tem o restaurante 1835. Aliás, onde é o restaurante vai ser um dos apartamentos. O projeto lá do Kempinski é ter apartamentos que têm donos, né? E as pessoas
Sim.
podem alugar ou sharing.
Timesharing,
É, exatamente. É, e ali onde está hoje o restaurante vai ser um dos apartamentos.
Sim.
E detalhe, tem uma exposição lá. Quem vai no 1835 tem que ver a
Sim.
exposição. E a
Sim.
exposição é organizada por esses caras aqui.
Sim.
Peninha tá
Pelo
sempre perto
Fernando
do
Bueno.
poder. Que coisa incrível, cara.
Sempre perto do poder. E aí mas esse hotel, muito legal, o Kempinski, que é uma rede mundial, quem sabe, né? É uma rede mundial de luxo, né? Tem no mundo inteiro. Inclusive, encontrei um cara que me disse assim: fiquei em 27 Kempinskis em 21 países. Eu digo, tá, eu fiquei em um país só também.
Eu e o Arthur
E
nunca
aí,
ficamos.
pois é, não, é
Eu já
demais, gente.
fiquei.
Você ficou no Kempinski? O melhor é o de
Já.
Istambul, dizem.
Mas eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Eu conheço o cara, o dono, meu parceiro agora, que comprou esse
Quem é
apartamento,
o.
o apartamento
Ah, tá.
onde vai ser, onde é o 1835.
Tá
Tô
bom.
cada vez mais
Voltemos
próximo
aqui.
do poder e fazendo a mulher dos outros caras rirem.
O que mais interessa é que o hotel chamava Grand Hotel de la Plage. Bota aí, bota Guarujá, Grand Hotel de la Plage, o grande hotel da praia. E olha a foto dele. Foi destruído. Só no Brasil um lugar desse
Pode
poderia ser
crer, bonito
derrubado.
mesmo. Ah,
É
não, esse daqui é
impressionante.
na França.
Não, bota
Copacabana.
Grand Hotel La Plage Guarujá. Cara, você que está nos ouvindo, faça a mesma coisa. É simplesmente inacreditável. E
Não,
qual é.
pode crer, que é fuder, cara.
Sim. E quem ficava na suíte presidencial?
Santos.
Quem morava na suíte presidencial? Para quem que era
Dumont.
trazida com a comida especial nesse
Fazia
hotel
muito amor
especial?
lá. Ele fez muito amor nesse hotel.
Quem
Seu
encontrou
filho.
ele foi o. Foi um. Olha aí. Tu sabe que esse aí já é ele reformado. Tem ele anteriormente. Mas eu acho que ele estava nesse aí. Mas tem isso
Ele
aí.
parece uma estação ferroviária mesmo, a versão antiga dele.
Bom.
Uma foto mais antiga. Tô mostrando no Spotify, galera, ali, com imagens.
E tinha um jardim incrível, tal, tá. Bom, ele se matou aí, tá? E aí abafaram a morte dele, como sendo suicídio, né? Disseram que ele tinha tido um mal súbito, não sei o quê, não sei o quê. E chamaram um médico. Você está ouvindo nosso podcast, que é o melhor do Brasil, espero que esteja sentado. Porque daí sabe o que aconteceu? O médico roubou o coração dele. Abriu o peito do Santos Dumont, pegou o coração dele e roubou.
Caralho,
E
não sabia
ficou
disso, cara.
durante 5 anos de posse do coração do Santos Dumont. E fechou de novo. E a família não sabia. E ele guardou o coração num pote de formol e ficava do lado do coração, conversando com o coração do Santos Dumont, o médico. E aí, tipo, agora não me lembro assim, quanto tempo depois, mas acho que tipo uns 5 anos depois, ele foi lá e confessou para a família que ele tinha arrancado o coração do peito do Santos Dumont, dizendo: esse coração sempre bateu solitário e eu dei a ele uma certa companhia. O que tu faz com esse
Cara,
médico?
que dodói, cara.
Bom,
Caralho.
aí hoje em
Que
dia,
maluco.
esse coração está exposto no Museu da Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, porque daí a família se recusou a receber o coração de volta. Ficou uma polêmica, pá, 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 que faz com o coração? Enterra o coração, desenterra o coração. Aí o coração já estava preservado mesmo, dentro do formol, né? E o coração pode ser visitado hoje, onde, graças ao Arthur Japan, eu fui, porque eu sabia a história do coração, mas não sabia que o coração estava exposto. E aí eu fiz um episódio. Eu tenho o canal Buenas Ideias, né? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, né? Um canal que já tem 200 milhões de views, né? Tem 1 milhão 370 mil inscritos. Né? Tem cerca de 300 episódios e só três pessoas receberam três episódios. Eu contei a vida deles em três episódios de 20 minutos, ou seja, dá 1 hora. O Dom Pedro II, né, que ficou 50 anos no poder no Brasil e cuja infância e adolescência foram de grande turbulência. O Lula, e as pessoas, o Lula, sim, evidentemente, o Lula, que teve uma infância e uma adolescência miserável, que teve uma trajetória sindical desafiadora ao regime militar, que concorreu 3 vezes à presidência e perdeu, esse é o segundo episódio, e o episódio de agora, três episódios para o Lula, três episódios para o Dom
E o
Pedro
Hans
II.
Staden?
O Hans Staden tem 3 episódios, mas não é ele, porque daí um deles é o Hans Staden em si, o outro é o banquete antropofágico, tal e qual descrito pelo Hans Staden, mas não é um episódio do Hans Staden, e o terceiro episódio é o livro do Hans Staden, que mudou, que, né, que tem uma história incrível o livro, porque bababá, não vou contar.
Pô,
Mas
tu
não
vê que eu
é.
consumo o teu canal, hein?
É, boa. Mas não se pode dizer que são três episódios. Pode-se dizer que são três episódios em torno do Hans Staden, mas não é a vida dele. A vida de um personagem brasileiro contada em três episódios, de 20 minutos cada um, ou seja, 1 hora, quase um filme, né? É um filme. É só o Dom Pedro, o Lula e o Santos Dumont. Sendo que o terceiro episódio é o coração de Santos Dumont, porque daí eu conto só a história do coração. E aí eu fiz esse episódio e o pessoal do museu entrou em contato com a produção do canal e disse: o Eduardo Bueno já veio ver? Não, não veio.
Lá
Então,
no
Eduardo
aeroespacial?
Bueno, lá no Aeroespacial. E aí eu fui lá e vi o
Que
coração
legal.
dele.
Peninha, eu vi uma coisa hoje de manhã, mais cedo, enquanto eu fazia minhas necessidades, que o
Que tipo
coração
de necessidades?
fisiológico.
Ah, tá.
Que o coração tinha voltado 12 anos depois para a família.
12, então, pode
12
ser
anos, é.
isso. Aham,
12 anos,
aham.
é.
Sim, em 44, então, sim.
E uma outra coisa que eu não sabia dele também, era que ele também sofria. Bom, ele tinha depressão, né? E
Sim,
esclerose
claro.
múltipla, né? Que ele
Sim.
nunca diagnosticado e começou a perder movimentos, enfim, né?
Isso,
Por causa
aham.
disso. E aí se tratava e não conseguia resolver isso, enfim. Então é uma outra linkada ao gênio. Deixa eu fazer um link com uma coisa que aconteceu na minha vida ontem. A gente tá lançando isso aqui no dia.
Roubaram teu coração.
Eu fui com a pessoa que roubou. Fui com a pessoa que roubou. Neste evento chamado Oppenheimer, né? Que é a história do Dr. Oppenheimer, o físico
Sim.
Oppenheimer, que
Dr. Manhattan.
junto com uma equipe criou uma cidade no interior dos Estados Unidos para fazer a bomba atômica. Tem todo um contexto. Bom, o vínculo com o Santos Dumont, que na Primeira Guerra Mundial viu os aviões matando pessoas, ele pensou que o avião era uma invenção para linkar pontos e pessoas, né?
Sim.
O que faz, né? O avião faz 99,9% das vezes esse item, né? Só que tem 1% vagabundo ali que é o avião usado para guerra. Tanto é que as duas bombas no Japão são largadas para o avião, né?
Sim,
O
Enola
avião
Gay.
menor gay, né? Enfim, e aí mostra, cara, aí entra. Eu sei que a palavra gênio é jogada fora toda hora, né? Mas desculpa aí, cara, daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai saber que o Christopher Nolan é um gênio. Né? O jeito que ele conta as histórias é uma coisa absolutamente
Ele é
inacreditável. O
foda.
filme tem
Não, ele é foda.
3 horas e tu fica tenso às 3 horas. Ele consegue dar ação para diálogo. Um diálogo. E não, tem muito diálogo de discussão de pessoas com aquelas coisas que tem nos Estados Unidos, que tipo CPIs, assim, né? Enfim, mas assim, o jeito que é contada a história e com o som que é contado.
Tipo CPI, não é CPI mesmo, isso é
É,
uma
que não é
comissão,
CPI, são comissões, mas beleza, vamos lá, foda-se. É que
sim.
lança às vezes é um pouquinho mais clássico, né? É mais comum, enfim, tá, foda-se. E ele vivia, diferente do Sansomon, o pós-bomba vivia com angústia, né? O doutor, né? Só que tem um contexto completamente diferente, porque os nazistas estavam correndo com gênios alemães e não só alemães. Estavam correndo para fazer, porque acontece o seguinte: tem descobertas da física. E aí os físicos entendem que essa
E
descoberta
se
é possível transformar na bomba mais potente que existe. Tem uma Segunda Guerra Mundial, gente.
rompeu o átomo,
Tanto que a
rompeu.
descoberta vem antes, todos eles comemoram, e daí daqui a pouco tem uma cena, isso é um leve spoiler, que um físico chega com a capa de um jornal dizendo: Hitler invade a Polônia. E aí os caras dentro de uma universidade que estão estudando como fazer para acelerar, né, aquela coisa toda que você sabe da bomba atômica, e eles falam assim: bom, então tá. Aí o governo dos Estados Unidos se caga todo, e aí eles começam, porque os Estados Unidos entra tarde na guerra, então eles ficam enrolando. E aí, por causa do Dr. Oppenheimer, que já tinha passado para a Europa, já tinha passado por Cambridge, já tinha passado pela Holanda, por Zurique, aí eles montam um trabalho para fazer a bomba atômica, e aí tem o
Era
pós-bomba
inteligente
atômica.
esse doutor Oppenheimer era inteligente?
Cara, tem o que dizem dos gênios, né? É que todo gênio é torto nas outras áreas da vida porque eles não enxergam a vida como a gente enxerga. Eles não tão, eles não acordam todo dia e enxergam o mundo como a gente enxerga. Né? Tipo assim, sei lá, Shakespeare acordava e ele não tá enxergando a vida como a gente enxergava.
Bob
Bob
Dylan.
Dylan, perfeito exemplo, sério? Não enxerga como a gente enxerga, como eu tô vendo o mundo agora, o batimento cerebral, o jeito que funciona, não enxerga. E o doutor Oppenheimer,
Só um
e
pequeno
esses caras
parênteses.
ligados à física, porque assim, a física é uma coisa absolutamente insana. Tem um momento uma mulher chega e pede para ele explicar a física quântica para ele. E o jeito que ele explica para ela a física
Até tu
quântica,
entendeu.
não, mais do que isso, né? Ele tá conquistando a mulher, né? É de uma maneira assim, cara, tipo assim. Isso aqui na real, ó, é matéria que não
Não
tá se
existe.
encostando. A gente acha que tá, olha, eu consigo passar o dedo por entre essa caneta. Só que o que liga, a força que liga aqui não tá também se encostando. E a física quântica vai lá entender isso, entende? E aí tem o Einstein no filme também, né? Eles se cruzam, né? E o Einstein.
Então, tu sabe da história da morte do Einstein?
Manda.
O Einstein morreu dando uma palestra no cu dos Estados Unidos, assim, num lugar de merda. Morreu assim, pá, de nada, levaram pro hospital. E aí o médico roubou o cérebro do Einstein e ficou 30 anos, mais de. Tenta descobrir aí, mais de 20 anos fugindo com o FBI atrás dele e ele fugindo pelos Estados Unidos carregando só o cérebro do Einstein. Igual a história do coração do Sansomon. Igual a história do coração do Sansomon. O cara, o
40
médico,
anos.
40 anos, né? O cara ficou 40 anos. Eu vi um documentário, O Cérebro de Einstein. O cara abriu a cabeça do Einstein. Ele morreu no, sei lá, Cincinnati, uma merda dessa aí dos Estados Unidos, é cheio dessas bostas, tava dando uma palestra e pum, morreu na hora, assim, tipo AVC, sei lá, o caralho, uma porra dessas aí que mata.
O
E o. Fala.
Nobel, isso é citado no livro uma hora, ele inventou dinamite, né?
Sim,
Prêmio
claro, por isso que
Nobel.
ele.
Ele inventou dinamite. Mas assim, ó, o que eu. Tá, cara, o filme precisa ser visto porque é Christopher Nolan. Tudo do Christopher Nolan precisa ser visto. Ponto. A história que ele conta é espetacular. E do jeito que ele conta é mais espetacular ainda. E a sequência pós-bomba, solta. A
Ele vai contar
escolha
o filme
das
inteiro.
cidades
Ele
já morreu.
morre no fim. Ele morre no fim, o Oppenheimer?
Não morre no fim. Não morre no fim.
Ah, opa,
Mas
ufa,
assim,
já é um
aí,
alívio.
cara, tem uma.
Mas os japoneses morrem no fim.
Preste atenção.
Vários.
Preste atenção. O jeito que é relatado que acontece nas cidades com ele na palestra, escutando, o jeito que isso é mostrado.
Para de falar do filme, Potter, eu
Eu
não
não tô
vi.
contando, cara.
É aí que ele larga aquela frase do budismo tibetano lá, famosa dele,
Qual
que
delas?
eu me converti em morte, o
Não, é
destruidor
no
dos
teste.
mundos.
Trinity. É no teste. É no teste nos Estados Unidos. É no teste.
And
Que é
I
um.
became death, doomer of the worlds.
Então, para aí, vamos interromper o Potter de novo. Você
Só
sabe
para
que
falar, tá?
além.
O livro, desculpa,
Sim.
o filme, claro, quase, como quase todos os grandes filmes, é baseado num livro chamado Prometheus, que conta a história do Oppenheimer e a criação inteira da bomba, né? O que tenta salvar o contexto é que os alemães estavam avançados. E, a,
Sim.
e, e como é que bate o
E estavam
cérebro.
mesmo,
Tava mesmo.
estavam mesmo.
Como é que bate o cérebro do Oppenheimer depois? E que é uma verdade. A invenção da bomba atômica e depois da bomba de hidrogênio, que começa a ser fabricada ou pensada lá em Los Alamos, no laboratório que cria primeiro a bomba atômica, porque tinha União Soviética, Alemanha e Estados Unidos trabalhando nisso, tá? Com espionagem, a puta que pariu.
Sim.
Beleza.
É que as pessoas nunca falam que a União Soviética, na real, também estava avançada.
E
Só que
vazando
naquela
lá de Los
época.
Alamos, vazava de Los Alamos os estudos, né? Porque os soviéticos
Sim,
também eram avançados tecnologicamente, enfim, beleza, foda-se.
sim.
O que
Sim.
acontece é o seguinte: é que tem assim, a angústia. A bomba atômica destruiu duas cidades: 110 mil pessoas na hora e mais cerca de 110, 150 mil pessoas depois da bomba atômica. E depois da bomba atômica, as bombas atômicas e o poderio atômico que foi dividido no planeta Terra, hoje tu entra na internet, sabe como construir uma bomba atômica. Só tu precisa de urânio, tu precisa enriquecê-lo,
É, essa
acelerar,
que é a
blá blá blá.
merda. Eu tô tentando construir a minha aqui, mas ninguém me fornece
Tudo está distribuído. E como tem muita gente com esse conhecimento que primeiro
urânio.
foi testado e feito e
Em
colocado à
Los
prova
Alamos.
em Los Alamos e depois em Nagasaki e Hiroshima, segura o mundo hoje. A gente tinha manchetes há cerca de um mês e meio atrás, né? O Putin não pode fazer muita coisa, porque se ele soltar aquilo que começou a
Um
ser
boom.
vazado em Los Alamos lá, com o Oppenheimer, não por ele, enfim, por os espiões, os outros também vão soltar e acabou o planeta Terra. Então, a cabeça do Oppenheimer é o seguinte: é tanta potência que essa potência segurará os homens do futuro. Segura os homens do
Bom.
futuro.
Bom,
É,
e aí
é
o
uma
que as
aposta, né?
pessoas não se tocam muito é que o Watchmen, né, do
Porra!
Alan Moore é o projeto Manhattan e o Doutor Manhattan. A diferença é que o Oppenheimer
Hoje.
entra dentro, ele
Desculpa aí,
volta, né, não...
Hoje, quando os outros dois crescem, o time joga mais. O time joga mais, não adianta.
É impressionante. Bom,
Joga mais.
mas vamos voltar ao Santos Dumont, porque é o seguinte,
Vamos.
cara,
Bom,
ele tem
o
dois
título do
livros.
episódio é, né? Roubaram o coração de Dumont, o cérebro de Einstein e o que eu
E a
coloco lá?
alma de quem nos escuta.
E a alma de Oppenheimer. De Oppenheimer.
É, boa, boa, bom título. Então, o Saint-Simon escreveu ele próprio dois livros, que eu recomendo, que é
Sobre o quê?
Meus Balões, é o primeiro, que ele conta a história
Ah, é?
de um
Meus
por um dos
balões?
balões.
Meus bagões?
Meus Balões, que é lindo, 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 porque ele tinha assim a maior... Não, e ele ainda fazia os balões de seda, né, cara? Ainda tem essa. Fica pensando naqueles grossos, daqueles irmãos Wright lá. Ele escolhia o tecido dos balões, não apenas pela coisa aerodinâmica, mas pela beleza visual, cara. Porque, cara, a gente não falou que ele era riquíssimo, né? O pai dele, o Henrique Dumont, eles ainda existem, né? Aquela Villares é deles. Na família Dumont, Aços Villares, né? O pai dele inventou uma forma de mecanização da colheita do café. O pai dele era o maior cafeicultor do Brasil. E aí, lá na Mantiqueira, tinha uma fazenda gigante e um faturamento monstro. E aí o pai dele começou a sentir uma doença tipo a dele, aí essas amiotrófica, não sei o que, essas porra aí que tu fica, vai ficando assim. E vem,
No caso
né, uma
do
doença...
seu Zumon foi esclerose múltipla.
É,
Não
eu acho que o do
comprovada,
pai.
mas enfim.
E parece que do pai também. E aí o pai vendeu a fazenda por um quintupilhão de Caraminguás e o Santos Dumont herdou um quintupilhão de Caraminguás. O Santos Dumont era descaradamente o filho predileto, né? Porque assim, ele demonstrava a genialidade dele desde os 6, 7 anos de idade, era óbvio que ele era um gênio. E aí ele foi para Paris, tipo assim, com 17, 18 anos, com todo o dinheiro do mundo. Você imagina? Então ele conquistou com a sua personalidade o Haut Monde, né, o alto mundo de Paris, e imediatamente se dedicou às invenções dele.
É
E
mais
aí
fácil ser
que
gênio sendo rico, né?
é bem mais fácil. E ele era ciclista, né, ele era esgrimista, ele era um esportista, né, ele era juiz de tênis. Ele queria ser tenista, mas ele não conseguia ser tão bom, então ele inventou regras no tênis, tarará, estabeleceu novos padrões para o jogo de tênis e tal. E essa coisa, como o Potter já falou, que ele fazia, desenhava as próprias roupas, né? E ele inventou a hora de comer, o jeito de comer, sério, sério. Ele almoçava pelas 3 da tarde, que daí começou a ser uma onda, almoçar às 3 da tarde. A outra coisa incrível é que ele tinha uma equipe, e a equipe era de uma lealdade canina, os caras veneravam ele. Fora que ele era muito generoso, né? Ele fazia muitas doações, então ele pagava super bem a equipe dele. E a equipe dele só trabalhava com ele, venerava ele, blá, 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 blá. Quando a princesa Isabel, que daí virou Condessa de, que nem tu falou, né? Porque ela perdeu o título de princesa do Brasil e tal, a princesa Isabel, a nossa princesa Isabel, se mudou para Paris. Ele foi visitá-la e posou com um balãozinho com dirigível no jardim da casa dela. Aí tomou um chazinho e foi embora. Uma coisa, assim, é inacreditável. Tu fica pensando que deu um filme, né? Tem uma série, o Estevam
Não, mas não fizeram.
Tiabatta, né? Fez uma série boa, mas tinha que ser muito
Aqui
mais, né?
a casa da Condessa de.
É, olha ali, que tinha um jardim gigante e tal. Ele foi nesse jardim.
No
Ele adorava lá.
Boulevard Anatole. E
É.
aí, em 1º de agosto de 1901, ela mandou uma carta para ele que diz o seguinte: Senhor Santos Dumont, envio-lhe uma medalha de São Bento que protege contra acidentes.
Isso.
Aceite-a e use-a na corrente do seu relógio, na sua carteira ou no seu pescoço. Ofereço-lhe-a pensando na sua boa mãe e pedindo a Deus que lhe socorra sempre e que lhe ajude a trabalhar pela glória de nossa pátria. Isabel Condessa de.
Que bonitinho, né? Hein? Demais.
Supersticioso era o Santos Dumont.
E aí, mas eu tinha uma outra coisinha que eu queria falar. Ah, então, e ele escreveu um outro livro chamado O Que Vi, O Que Veremos, que é um livro profético, sabe? No qual ele diz que um cara chamado Oppenheimer vai fazer uma bomba atômica e que o Christopher Nolan vai fazer um filme. É incrível, assim, a antevisão do. E que ia ter um podcast incrível, patrocinado pela KTO e pela um livro, e que você ia ouvir e ia sentir muita vergonha de não entrar no Apoia-se. E que essa vergonha ia ser, assim, cada vez mais crescente, crescente, até tu te sentir totalmente compelido a entrar no apoia-se.com.br, né, e dar dinheiro para o nosso podcast.